Vamos conversar a respeito de telemedicina. Afinal de contas, né, o momento é de enfrentamento de uma crise sanitária e é inevitável que também os profissionais da área de saúde recebam a devida atenção. E parece-me que a telemedicina é um dos pontos que ganha repercussão nesse momento, né, justamente quando nós estamos todos muito envolvidos também para evitar que o contágio exista em meio aos profissionais, né, que atuam no que nós chamamos de linha de frente no combate a esse novo vírus que está nos atrapalhando, né, nos últimos meses. Estamos então em contato com o Dr. Fernando e vamos iniciando dando o nosso boa tarde. Doutor, obrigada pela atenção, bem-vindo à tua Rádio Alvorada.
Muito boa tarde, é um prazer falar para a Rádio Alvorada e para Amaral e região.
Bem, doutor Fernando, quero começar falando a respeito da telemedicina e de uma forma sintetizada que o senhor nos fale como podemos conceituar a telemedicina. De modo que fique claro, né, para quem estiver nos acompanhando, como que funciona na prática esse sistema?
Claro. Na prática, a telemedicina, ela simula, né, obviamente não é a mesma situação, mas ela simula uma consulta médica. Né? Então, o Conselho Federal de Medicina, ele já vinha discutindo isso nos últimos anos. Nós chegamos a ter uma regulamentação a partir do ano passado, mas como isso não foi discutido de uma maneira muito democrática e plural com os médicos brasileiros, se decidiu por voltar atrás nessa regulamentação e abrir novamente uma discussão e um debate, porque são várias questões éticas, né, que também perpassam essa questão da telemedicina. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele regulamentou neste período, excepcionalmente, neste período de crise do coronavírus, e após o momento em que a crise do coronavírus se encerrar, se volta à situação anterior, em que ainda não há uma regulamentação para o uso, e aí nós vamos discutir novamente. O Conselho Federal de Medicina, ele estipulou algumas modalidades, por exemplo, a teleorientação, que seria o equivalente, a grosso modo, a uma teleconsulta, pela qual, por exemplo, um médico psiquiatra, ele faz uma consulta à distância com o seu paciente, como alguns psicólogos já fazem, inclusive o próprio Conselho de Psicologia já regulamentou isso. Então, um paciente que eventualmente fazia um acompanhamento psiquiátrico e que foi morar em outra cidade, pode continuar fazendo esse acompanhamento com o seu médico, mesmo à distância, por via virtual. Também existe a teleinterconsulta, ou seja, são dois profissionais trocando conhecimento sobre um caso de um mesmo paciente. Isso já existe já há mais tempo, nós temos inclusive aqui no Rio Grande do Sul telesaúde, né, que levou atendimento para algumas localidades que não tinham a condição de contar com alguns médicos em certas especialidades. Então, um médico lá da unidade de saúde, um médico clínico geral, pode entrar em contato com um oftalmologista para discutir um caso de um paciente que está com algum problema no olho. Né? Então, essa teleorientação também é permitida. De uma maneira geral, o regramento ele é o mesmo de uma consulta médica. O médico ele tem a obrigação, né, de, antes da consulta, deixar muito claro quais são as limitações desse método para o paciente, ou seja, que não vai existir exame físico, né? Obviamente, os pacientes, o paciente e o médico estão distantes do ponto de vista físico, então vai ser só uma consulta por meio da conversa, o que a gente chama de anamnese, que é uma investigação clínica, né? A partir disso vão se dar orientações ou até mesmo se decide pela prescrição de alguma medicação e se o médico ver que há uma necessidade desse paciente ser examinado fisicamente ou realizar algum tipo de exame, ele vai encaminhar para um outro profissional, para um atendimento presencial ou até mesmo para uma unidade de saúde. Né? Então, essa questão é muito importante, esse processo de transparência entre o médico e o paciente, para que o paciente não tenha a ilusão de que é exatamente o mesmo que uma consulta presencial. É óbvio que existem diferenças. E as questões assim, inerentes, né, próprias dessa consulta médica, cada profissional tem a sua autonomia para decidir isso em conjunto com o paciente. O tempo que vai ser a consulta, o modelo de remuneração, a plataforma, né, qual é a plataforma que vai ser utilizada, né, os aplicativos diferentes que nós temos isso e que possibilitam. Então, basicamente, eu acho que eu poderia dizer isso assim, do funcionamento.
Certo, mas assim, ó, até desculpe minha ignorância, né, doutor, mas a consulta o paciente faz da sua própria casa através de um software no computador, como é que é? É por Skype? Como é que funciona isso?
Pode ser Skype, tem outros aplicativos, por exemplo, tem o Google Meet, outros dois ou três aplicativos que agora não me recordo o nome, mas que também podem ser feitas essas chamadas à distância. pode ser por uma chamada de vídeo de WhatsApp, tá? Isso, na verdade, não há uma regulamentação obrigando a se utilizar uma plataforma X ou Y. Isso é de livre acordo entre o médico e o paciente, né, no sentido do médico ter condições mínimas ali de rede, de internet, que possibilite uma boa imagem, um bom som, né, e para o paciente, da mesma forma, que tem interesse em ter um bom atendimento prestado. Então, isso não há uma regulamentação obrigando que seja por uma plataforma X ou Y. Isso é de livre acordo entre o médico e o paciente.
Certo. Nesse momento, existe algum tipo de suporte assistencial específico para o atendimento pela telemedicina restrita aos casos de Covid-19? Existe algo especificamente já planejado para isso ou não?
Não, na verdade o que existe hoje, né, é um atendimento em todas as especialidades da medicina, né, como nós sabemos que muitos pacientes estão receosos de frequentar consultórios médicos, clínicas, foi, né, um instrumento utilizado pelo Conselho Federal de Medicina para que nós não tivéssemos desassistência. É óbvio que nós estamos enfrentando um momento muito crítico, mas também é evidente que os outros problemas de saúde não vão parar. As pessoas vão continuar precisando de atendimento psiquiátrico, pneumológico, reumatológico, cardiológico e tantas outras áreas da medicina. Então, nesse sentido, nós teríamos uma situação muito grave, né? Se esses pacientes do dia para a noite passassem a não mais consultar, a não realizar seus tratamentos, a não renovar suas receitas, enfim. Então, essa é uma modalidade que permite que esse paciente que eventualmente esteja receoso de frequentar uma consulta médica presencial, ele pode ter esse atendimento. Fora isso, uma área que tem se destacado muito, inclusive é a minha área, eu sou médico psiquiatra, é o atendimento, o suporte em saúde mental por teleconsulta, né, por videoconferência. Seja para os nossos pacientes, que nós já temos em acompanhamento, mas também para profissionais de saúde, por exemplo, que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Existem diversas iniciativas aí na parte de saúde mental, envolvendo psiquiatras e psicólogos, para dar esse suporte, mesmo que por teleconsulta, para profissionais de saúde. Então, isso tem existido. Agora, quanto ao atendimento clínico do coronavírus, isso não, até porque é necessário, pela gravidade do caso, né, pela sensibilidade, que o paciente seja examinado, né, que haja um exame físico, auscultar o pulmão do paciente, ver se ele tem uma alteração de sinais vitais, como febre, por exemplo, uma alteração na frequência respiratória. Então, para a triagem desse paciente suspeito, entre aspas, de coronavírus, é necessária uma consulta presencial.
Claro, claro. O senhor até já falou em prescrição, tudo ocorre normalmente também, a prescrição, caso seja necessário de algum medicamento, também isso pode ocorrer através desse sistema de telemedicina.
Aí é um pouco diferente, tá? Na verdade, para a prescrição, há necessidade de que exista o que nós chamamos de certificação digital. Para nós evitarmos fraudes, falsificação de documentos, de atestados, de receitas, a consulta ela pode ser feita por qualquer instrumento de vídeo, de acordo com o que foi acertado entre o médico e o paciente, mas a prescrição médica, o médico tem que ter a certificação digital, que é feita por algumas instituições no país, não são muitas. A partir do momento em que ele tem essa certificação digital, ele pode fazer por algumas plataformas. O próprio Conselho Regional de Medicina disponibiliza uma plataforma para a prescrição médica, que a prescrição do médico já vai direto para a farmácia em que o paciente deseja comprar a medicação. Mas para isso ele tem que ter essa certificação digital.
Esse serviço também ocorre pelo SUS?
Olha, eu não tenho conhecimento assim de que a assistência não relativa ao coronavírus, essa assistência, como eu disse, em outras áreas, já esteja sendo implementada pelo SUS. Acredito que, do ponto de vista ambulatorial, possa existir uma que outra iniciativa no país, mas não é regra, até porque, infelizmente, nós temos uma deficiência de infraestrutura muito grande no SUS. Ainda uma grande parte das unidades de saúde sequer tem informatização, os prontuários são físicos, né? Então, para nós termos uma estrutura para fazer chamada de vídeo, para ter uma condição de internet adequada, infelizmente a maior parte dos locais do nosso país, do sistema público, não vão ter essa condição.
Mas se tiver, nada impede?
Nada impede, tá. Nada impede. Obviamente isso é autorizado também para o sistema público.
Ok. Bem, doutora, a primeira profissional de saúde, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né, que morreu em função aí do coronavírus, uma técnica de enfermagem, que, se não me engano, ela trabalhava no Hospital Conceição de Porto Alegre, foi no início de abril esse óbito, né? O senhor tem números atualizados quanto são os profissionais infectados, mortes aqui no estado, com relação agora especificamente ao coronavírus?
Não temos números atualizados, até porque nós não temos essa segmentação, né, de médicos ou outros profissionais. Quem controla esses dados é a Secretaria Estadual de Saúde, né? Há um processo, e ao meu ver, adequado de preservar o sigilo desses profissionais, né? E até agora os números que foram colocados para nós foram lá atrás, não foram atualizados em relação a profissionais de saúde afastados, né, do trabalho no Rio Grande do Sul, mas que aí se inclui casos suspeitos, casos que já têm confirmação por teste diagnóstico, eventualmente algum óbito. Então esses números eles estão misturados ainda. Né?
Certo. O senhor é favorável, assim, defende a telemedicina para que isso evolua, né, também aos poucos ganhe mais força e se torne aí também uma forma mais comum e frequente de utilização das plataformas digitais para o atendimento aos pacientes?
Olha, eu não tenho uma posição definitiva e uma certeza a respeito desse tema, acho que nem é saudável. É um tema que nós estamos construindo ao longo desse período de crise, né, um posicionamento, e isso ainda vai ser objeto de deliberação, de grande debate entre os médicos, porque nós temos que ter um cuidado muito grande com a qualidade da assistência médica. Nós não podemos, né, sob o argumento de que, olha, nós vivemos uma era tecnológica, uma era de maior modernidade, nós não podemos simplesmente adotar isso sem qualquer tipo de preocupação com conflitos éticos, com conflitos, inclusive, financeiros, né, envolvendo aí o mercado, o interesse de certos setores. Nós temos que priorizar a qualidade do atendimento para o paciente. Na minha visão, a teleconsulta é, sim, um instrumento que pode ser utilizado, mas de maneira pontual. Ela não substitui uma consulta médica, ela jamais vai ter a mesma qualidade de uma consulta médica presencial. Ela pode ser utilizada em casos específicos, como eu disse, períodos de pandemia, períodos de crise, ou até mesmo em situações pontuais. Como eu disse, o paciente formou um bom vínculo com o médico, com o seu profissional, e ele muda de cidade, acredito que sim, pode ser possibilitado fazer essa teleconsulta para ele continuar tendo confiança no atendimento, e se o médico julgar necessário algum exame complementar, um exame físico mais apurado, ele encaminha esse paciente para um atendimento presencial na cidade onde ele estiver. Mas acho que nós não podemos adotar isso como uma regra geral substituta da consulta presencial.
O senhor é diretor aqui no interior do estado, né, do Simers. Como é que a utilização tem ocorrido da telemedicina aqui no interior? É algo que tem se tornado mais frequente, mais recorrente?
Não muito. É uma situação muito heterogênea, né? Nós temos diversas regiões no estado, então temos muitas realidades distintas. Mas o que eu tenho visto é que isso não tem ganhado muita força. Me parece que os pacientes, uma boa parte deles, já está se sentindo confortável de frequentar consultórios e clínicas. Os profissionais estão seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, no sentido de espaçamento de consultas, não permitir acúmulo de pacientes na sala de espera, utilização de máscaras, higienização, ventilação do ambiente. E nesse sentido é seguro, né, que se façam as consultas presenciais. O que eu tenho visto é que isso não tem ganhado força, né, a teleconsulta, a não ser em algumas áreas específicas e algumas regiões específicas.
Existe alguma especialidade, doutor Fernando, que não permite ou que é inviável que se faça o atendimento através da telemedicina?
Olha, na verdade, de uma maneira assim, definitiva, não. É óbvio, como eu disse, que tem especialidades em que isso é mais possível, como a própria psiquiatria. Aquelas especialidades que necessitam de um exame físico já ficam muito impossibilitadas. Mas vamos lá, mesmo no caso de um cirurgião, por exemplo. O paciente vai consultar com o cirurgião geral porque tem a suspeita de ter um cálculo, uma litíase biliar, que é uma pedra na vesícula, né? Então, obviamente, ele pode consultar com o cirurgião, pelo menos para ele fazer uma triagem, né? Identificar, olha, os teus sintomas eu acho que realmente são suspeitos, então te aconselho a ir para o hospital e fazer um exame físico, um exame de imagem. Olha, eu acho que pelo que você está me relatando, realmente dá para a gente descartar, então tu não precisa ir. Então, de uma maneira geral, todas as especialidades podem ter essa teleconsulta, mas a gente sabe que aquelas que necessitam de exame físico, dificilmente elas vão ser procuradas e dificilmente o próprio médico vai se sentir seguro para fazer a teleconsulta.
Tá certo. Doutor Fernando, muito obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada, que todos nós, né, consigamos sair dessa fase que é difícil, principalmente para os profissionais da saúde, nós não temos dúvida, mas que todos nós consigamos sair dessas mais forte, né? Não temos muito também o que esperar, a não ser que todos nós enfrentemos juntos esse momento difícil e que os profissionais da saúde também consigam oferecer os serviços da melhor forma possível, não apenas, como o senhor já falou, né, aos pacientes de Covid-19, mas das outras enfermidades que também não param, né, não vão dar uma trégua, né, porque o vírus está aí incomodando que as demais doenças, né, e patologias vão parar de existir, né? Então, muito obrigada, bom trabalho, e o senhor pode contar sempre com os nossos microfones, estão abertos para o CIMERS, tá bem?
Muito obrigado, agradeço o espaço e tenho certeza, né, que nós vamos encarar, já estamos encarando essa dificuldade como uma oportunidade. Acho que o sistema de saúde, ele sai mais fortalecido, e os profissionais de saúde, até porque a sociedade teve aí um grande exemplo, né, do quanto é importante se valorizar o nosso sistema de saúde e os nossos profissionais na ponta, né, e muitas coisas passaram a ser vistas e percebidas pela sociedade como as nossas precárias condições de infraestrutura que têm que ser melhoradas. Agradeço o espaço e me coloco à disposição sempre.
Muito bem, então nós ouvimos Fernando Huberti Machado, ele é diretor de interior do CIMERS, falando a respeito da utilização da telemedicina, principalmente nesse momento, né, em que muitas pessoas estão evitando sair de casa e recorrem a esse sistema para manter a saúde em dia. E, como se percebe, há ainda muito que evoluir, né, principalmente no Sistema Único de Saúde. O próprio doutor falou, né, que nós precisamos evoluir em termos de equipamento, de em própria internet, né, que nós precisamos de uma internet com grande potencial para esse tipo de atendimento, mas que pode evoluir, e se isso é uma tendência, né, é claro que nós desejamos que seja cada vez mais acessível a todos. 1h25, comercial agora, depois nós temos por aqui o Bruno Rosso, que está se preparando para o Na Torcida de hoje, né, Bruninho? Até depois.